Ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, um prazer ter o senhor aqui com a gente, na Voz do Brasil, para a gente fazer esse balanço de 2025.
Olha, um grande prazer conversar com vocês da Voz, uma satisfação enorme.
Ministro, vamos começar, então, falando de obras de rodovias e ferrovias e leilões. O Ministério dos Transportes fez vários leilões ao longo desse ano. Quantos foram? Quantos foram em rodovias? Quantos foram em ferrovias?
Olha, nós temos 22 leilões realizados no Brasil até agora, nesses três primeiros anos do governo do presidente Lula. Leilões muito importantes que atraíram 240 bilhões de reais em novos contratos. Contratos para duplicar rodovias, para construir acessos à cidade, melhorar as travessias urbanas, iluminar trechos de rodovias, sinalizar, garantir pontos de parada e de descanso para caminhoneiros, que o Brasil não tinha, e a gente já entregou 8 e vai entregar agora ao longo de 26 mais 30 pontos de parada e de descanso, ou seja, investimentos fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. E só para efeito de comparação, o governo passado, em 4 anos, fez 6 leilões, enquanto o governo do presidente Lula, em 3 anos, fez 22. E a nossa expectativa para 2026, melhor dizendo, é realizar outros 14 leilões de concessão rodoviária no Brasil, para encerrar o governo do presidente Lula com 36 novos leilões e com aproximadamente 400 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura rodoviária contratados. Esse vai ser o maior ciclo de investimentos na nossa infraestrutura. Nós já estamos batendo recorde mês a mês no volume de investimentos, tanto em rodovias quanto em ferrovias, e nós precisamos levar isso adiante, porque o potencial do Brasil ele é gigantesco e a gente tem muito espaço para crescer ainda mais.
Só para o nosso público entender, né? Quando a gente está falando de leilão, de concessão, a gente está falando de trazer investimento privado para melhorar essas rodovias, né? Porque geralmente os leilões vêm acompanhados também de obras de melhoria das rodovias, né?
Eles são feitos para fazer as obras. Qual é a diferença do leilão de concessão para obra pública? É que uma rodovia muito importante no Brasil, quando você precisa de muito investimento para ela, você concede aquela rodovia iniciativa privada. A gente tira moto não paga pedágio, a gente barateia para o veículo pequeno, para as pessoas, para o cidadão comum que roda, e a gente tem uma tarifa adequada ao transporte de carga, ao transporte pesado, que é quem mais desgasta também a rodovia pelo peso do próprio veículo. Isso permite que a gente impulsione o investimento, porque o país não tem dinheiro para fazer todas as obras sozinho. Ele precisa do investimento privado. E quando o investimento privado vem, isso colabora com o desenvolvimento da economia, gera emprego, garante que a estrada seja boa, e isso impulsiona outros investimentos. É o que a gente na economia chama de externalidade positiva. Isso garante um ciclo virtuoso para o Brasil. É isso que a gente está vivendo agora. A gente está em máxima de emprego, com salário médio crescente, a gente está batendo recorde de exportação e, por isso, o investimento em infraestrutura precisa ser grande. E esse investimento máximo que a gente está fazendo também garante esses outros resultados. Então, acho que o Brasil vive um momento bom e a gente precisa intensificar o trabalho para que cada vez mais isso se espraie na população.
Agora, o governo também fez, ele próprio, alguns investimentos, né? Vem fazendo obras. Um exemplo delas é aquela obra que o senhor inaugurou entre Tocantins e Pará, uma ponte importantíssima ali para reduzir tempo de viagem, custo de viagem. Eu queria que o senhor elencasse, então, o que o senhor considera que foram essas obras aí de infraestrutura mais importantes que foram inauguradas?
Caramba, muita obra de infraestrutura importante. Essa ponte de Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, uma obra fundamental para o desenvolvimento da agricultura na região. Mas obras como, por exemplo, a duplicação da BR-116 na chegada de Fortaleza, só para citar um exemplo, no Ceará. Nós estamos iniciando a duplicação da BR-304 no Rio Grande do Norte. Nós estamos estamos fazendo obras importantes na Paraíba, com a duplicação da BR-230 de Campina Grande até Farinha. A obra andou muito bem esse ano. Também a triplicação da 230 de João Pessoa até Cabedelo, o acesso aos portos do estado da Paraíba. Em Pernambuco, obras importantes, como por exemplo a duplicação de São Caetano até Garanhuns, uma obra muito relevante para o agreste do estado de Pernambuco. Nós temos obras importantes em Juazeiro, na travessia urbana de Juazeiro, na Bahia, em Petrolina, a travessia urbana. Nós temos obras super relevantes no estado de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Toda a Serra Gaúcha foi reconstruída no pós-enchente, naquela região de Caxias do Sul, obras importantes. Em Santa Catarina, o avanço das obras na BR 480, 470, na BR 280. Nós estamos com obra importante na BR 319, no Amazonas. No Mato Grosso, estamos duplicando a BR 163. No Tocantins, estamos duplicando a BR 153. Ou seja, obras públicas muito relevantes no Brasil inteiro. Fizemos a travessia de Jataí em Goiás, a ponte de Luiz Alves em Goiás, estamos concluindo a ponte do Estreito entre Tocantins e o Maranhão, estamos fazendo a pavimentação em concreto da BR-135 no estado do Maranhão também. Ou seja, nós temos mais de 1000 contratos de obras públicas que foram intensificados, ampliados, porque o governo também ampliou o investimento público. Enquanto o governo anterior investia cerca de 6 bilhões por ano em rodovias, nós estamos investindo 15. É quase 3 vezes mais do que faziam antes, e por isso as pessoas conseguem perceber as obras em todos os estados. Por exemplo, a duplicação da BR-135 em Alagoas, a construção da ponte de Penedo a Neópolis, ligando o estado de Alagoas a Sergipe, a duplicação da 104, o arco metropolitano do Recife, o arco metropolitano de Maceió, a duplicação da BR-381 no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Muitas obras, todas elas que eu estou citando aqui de cabeça, que são referências aí da infraestrutura nacional.
Vamos falar de ferrovia, ministro?
Bora.
A gente teve também concessões de ferrovias esse ano, e elas são muito importantes justamente para escoar também a produção por onde justamente fica mais complicado fazer por via rodoviária, né?
É isso aí, nós tivemos concessão, renovação de concessão, então a Rumo Malha Paulista está em máxima de investimento histórico, a MRS também. Recentemente eu tive na cidade de Aparecida entregando um viaduto que botou solução para um conflito ferroviário na cidade de Aparecida. Aparecida é uma cidade de 35 mil habitantes, mas que recebe 10 milhões de turistas por ano. Todos aqueles turistas da Romaria de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, eram obrigados a ficar na hotelaria de um lado da cidade e atravessar a linha do trem, com o trem passando de carga. Você imagina o conflito com milhões de pessoas. Fizemos um viaduto, entregamos 80 milhões de reais. Agora o pedestre passa por uma ponte própria, o trem passa por baixo e o carro passa por cima. Acabamos com esse conflito em Aparecida, e investimentos como esse também estão em máximas históricas em ferrovias. Estamos também construindo da FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, de Mara Rosa aqui em Goiás até Água Boa, no Mato Grosso. Estamos construindo a Transnordestina. Só essas duas obras tem quase 15 mil pessoas trabalhando. Tem uma ferrovia por autorização no Mato Grosso, que é uma ferrovia muito importante, também em obra agora. E o Brasil está em máxima. Terminamos as obras da Ferrovia Norte-Sul. O Brasil está em máxima histórica de investimentos ferroviários. E esse ano de 26, nós faremos uma série de novos leilões, incluindo Ferrogrão, incluindo Estrada de Ferro 118, o Anel Ferroviário de São Paulo, porque quem conhece São Paulo sabe que a ferrovia de carga ainda passa no centro de São Paulo. Nós vamos tirar essa ferrovia do centro de São Paulo para melhorar urbanisticamente o centro da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Então nós estamos com investimentos muito relevantes, e é uma notícia alvissareira, o Brasil voltando com força construir ferrovia.
E a gente chegou ao fim de 2025 lançando a nova Carteira Nacional de Habilitação, né, a CNH Brasil, que vai baratear principalmente o custo, mas também agilizar todo o processo para tirar carteira de motorista, né?
É verdade, as pessoas sofreram muito para tirar carteira de motorista no Brasil, porque é cara, e porque era muito demorada. Nós barateamos a carteira, simplificamos as normas para as pessoas tirarem a carteira mais rápido, se formalizarem, porque esse problema levou 20 milhões de brasileiros a dirigir sem carteira, o custo impeditivo. Então a gente vai formalizar essas pessoas, garantir uma habilitação mais barata. Isso vai melhorar a prestação de serviço na formação de condutor e vai também garantir melhoria no trânsito, já que as pessoas vão andar mais habilitadas do que antes. Então nós estamos muito animados, isso tem repercutido muito nas redes, nas TVs, nas rádios, na rede social também. E a CNH do Brasil vai ser um novo momento, até 80% mais barata para o povo brasileiro, para a gente dar acesso também às pessoas ao mercado de trabalho, dado que tirar uma CNH também significa a possibilidade de arrumar um emprego melhor para o cidadão.
Para a gente concluir então, ministro, o que a gente pode esperar para 2026 no Ministério dos Transportes?
Esperar muito trabalho, entregas de obras, porque nós pegamos o Brasil de obras paradas e botamos as obras para andar novamente. Obras, elas têm cronograma de entrega, então o ano de 26 será o nosso maior ano de entregas. Eu quero voltar aqui várias vezes na Voz do Brasil para conversarmos sobre essas entregas.
A gente vai cobrar, hein?
Pode cobrar em todas as partes do país, porque 26 é um ano decisivo. Eu até respondi numa entrevista hoje mais cedo. O ano eleitoral muda o cronograma das obras? Eu digo, certamente, acelera o cronograma das obras, porque a gente tem compromisso de prestar conta ao cidadão e 26 é o ano da eleição e todo mundo quer estar com as suas entregas feitas, e eu vou me dedicar bastante para que 26 seja o ano de maior entrega no governo do presidente Lula.
Muito bem, ministro Renan Filho, ministro dos Transportes. Ministro, muito obrigada aqui pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço a todo mundo.